Eu quero continuar uma série, uma pequena série de três pregações. Esta é a segunda, em que na primeira nós falamos que no caminho para alcançarmos a plenitude, à medida da estatura da plenitude de Cristo, dois alvos seriam muito importantes que eu gostaria de sugerir: aprender o que Jesus ensinou e imitar Jesus Cristo. Expliquei a importância desses dois alvos e terminei a pregação passada perguntando o que nós deveríamos aprender de Jesus e ficamos de responder hoje. Obviamente será uma resposta ultra resumida, porque a rigor, não menos do que tudo o que a Bíblia ensina é ensino de Jesus. Porque tudo que está ali foi escrito por inspiração do Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo, e deverá ser aprendido. Então, se eu fosse numa pregação dizer tudo que a Bíblia ensina e tudo que devemos aprender, claro que não teria fim. Eu escolhi, então, quatro pontos que eu achei básicos, além dos dois grandes mandamentos, quando se pensa no que Cristo ensinou, porque ele mesmo resumiu assim, de amar a Deus acima de tudo, acima de todas as coisas, e o segundo, semelhante a este, como ele falou, amar ao próximo como a si mesmo, vou deixar esses dois de lado, ou não de lado, mas acima, mas não vou entrar neles. Eu escolhi outros pontos que eu achei importantes, práticos, para as nossas vidas, que ele nos ensinou. Se aprendermos essas coisas, eu acho que estaremos bem preparados para aprender muitas outras. Sobre cada ponto que eu vou comentar aqui, desses quatro, eu poderia ler muitos versículos da Bíblia, do Velho Testamento, do Novo Testamento, mas eu vou me restringir apenas a passagens do Evangelho, que eu quero ficar só com palavras do próprio Jesus Cristo. Mas, deixando claro, qualquer palavra da Bíblia tem o mesmo peso das próprias palavras que saíram da boca dele, porque todas elas vieram inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. O primeiro ensino que eu gostaria que nós ficássemos em mente e cada vez nos imbuíssemos mais dele é que nós fomos escolhidos para sermos salvos, filhos de Deus. João capítulo 15, versículo 16. João 15, 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, ele ainda enfatiza o pelo contrário. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. E vos designei para que vás e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Pulemos para o 19, versículo 19 do mesmo capítulo 15 de João. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso o mundo vos odeia. Ele deixa claro, sem a menor dúvida. João capítulo 13, versículo 18. Ele deixa claro quem escolheu quem. João 13, 18 diz: não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a escritura, aquele que come do meu pão. E continua a passagem aqui referindo-se a Judas Iscariotes. Mas eu quis enfatizar o aspecto, novamente, muito claramente afirmado. Eu vos escolhi, eu sei quem foi que eu escolhi. João 6, 44. Ninguém, estou em João 6, 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Só se chega a Cristo devidamente levado, empurrado pelo Pai. Nós somos presentes do Pai Celeste ao Filho Jesus Cristo. E ninguém consegue chegar até Cristo se não for desta forma. Uma decisão do Pai de levar esta pessoa até o Senhor Jesus Cristo. É uma doutrina que parece clara, mas há muita polêmica em cima dela e muitos resistem a esta verdade tão, tão evidente, tão claramente ensinada, e acham que o escolher divino não é bem escolher, é um exercício de uma presciência, mas de fato cada um é que escolhe se aceita ou não Jesus como Salvador. Não é, não é, não é. Cada um que escolhe se quer ir a Cristo ou não. É Cristo que escolhe aqueles que vão chegar até Ele, levados pelo Pai e tocados pelo Espírito Santo de Deus. O problema é que querem conciliar isso com a responsabilidade humana, porque Deus responsabiliza aquele que não foi a Cristo. E compatibilizar essas duas verdades está além da compreensão humana. Não adianta querer entender como é que Deus responsabiliza alguém a quem Ele não elegeu. Mas é fato. Então não adianta discutir contra fatos. Não adianta querer entender coisas que a Bíblia afirma de uma maneira absolutamente clara. Eu não posso imaginar como é que o Senhor Jesus Cristo, só falando das palavras dEle, sem falar em todas as outras passagens que ensinam claramente, Paulo especialmente, a eleição de Deus, que a escolha vem de Deus, eu não sei como é que poderia ser deixado mais claro do que foi nas Escrituras. Nós costumamos dizer, eu aceitei Jesus no ano tal, vou dar um testemunho da minha vida antes de aceitar Jesus, uma expressão muito usada, mas se você quiser continuar dizendo isso, tudo bem. Mas lembre-se que a rigor, não é que você aceitou Jesus, é que Jesus aceitou você. É o contrário, é exatamente o contrário. Um pecador sujo, apodrecido de pecados, como eu, como você, aceitar Jesus no nosso coração, condenado num sangue todo poluído, e aceitar o Santo de Deus, que é isto? Afinal de contas, ele não vai para um local, para um lugar, um meio de pecados. É até arrogância humana dizer, eu aceitei Jesus, você foi aceito por ele. E uma vez aceito, você foi o alvo de um trabalho do Espírito Santo, que ele transmitiu fé, lhe permitiu aceitar essa salvação que Cristo ofereceu, lhe santificou, lhe perdoou, lhe justificou. Agora sim, Jesus pode habitar e habita com você, comigo. Porque nós somos a habitação de Deus. Mas não antes de termos sido feitos absolutamente justos, purificados. E falam de uma maneira tão banal, tão irresponsável dessa questão de aceitar Jesus. Aceite Jesus aí de qualquer jeito, coisa desse tipo, assim. A conversão parece ser uma coisa nossa, mas não é. Ela é de Deus. O plano é de Deus, a iniciativa é de Deus, o poder é de Deus. Mas, pastor, um minutinho. Não é pela fé? É. E a fé de quem é? Não é minha? É. Então, como é que o senhor disse que não é coisa minha? Aí eu lhe pergunto de volta, e quem lhe deu esta fé? Pronto, aí acabou o seu argumento. Então, de fato, nós participamos da nossa conversão, no sentido em que nós é que fomos salvos. Você participou da sua conversão, porque você, afinal de contas, é um salvo. E quem exerceu fé em Cristo não foi ele próprio Cristo, por você. Não foi o Espírito Santo que creu em Cristo no seu lugar. Não, foi você. Então, claro que você participou da sua própria conversão. Isso seria uma coisa totalmente fora de sentido. Mas se pudermos classificar essa participação, seria algo como passiva, ou algo como uma consequência de você ter sido levado em todos os aspectos, até o ponto de exercer uma fé que agora é sua, você pode dizer a minha fé, sim, você a exerceu pessoalmente sobre Cristo, mas essa fé foi dada, de graça, sem merecimento algum. Então, é melhor pensar, a salvação é totalmente de Deus, eu participei de uma maneira praticamente desprezível nesse sentido. Apesar de que esse aspecto da fé pessoal é importante. Essa verdade de que nós fomos escolhidos, ela tem várias consequências benignas, benéficas, espetaculares na nossa vida, ou deve ter. Mas eu quero destacar apenas duas para ir para o segundo ponto de ensino de Cristo. A gratidão. A gratidão. Se você tivesse escolhido Jesus Cristo para ser o seu Salvador, ele é que seria grato a você. Se você tivesse o poder, sozinho, de aceitar, rejeitar ou aceitar, ele é que diria, muito obrigado, porque você resolveu abrir o seu coração e deixar que eu entrasse. E é assim que muitos pregadores fazem e dão a entender, e não apenas dão a entender, mas muitas vezes dizem, praticamente de uma forma explícita, como se Jesus fosse um pobre coitado precisando de alguém para crer nele. E feliz porque você o prestigiou, escolhendo-o para ser o seu Salvador. Então, minutinho, quem é o grato nessa história aqui? Quem é que vai ser grato a quem? Não, Jesus não tem nenhum tipo de gratidão. Quer dizer, dizendo de outra forma, não é o caso de Jesus ter nenhum tipo de gratidão por nós termos escolhido como Salvador, porque foi ele que nos escolheu. Então, exercite a sua gratidão no mais último grau que você conseguir. Seja grato. Todo dia, meu irmão, minha irmã em Cristo, agradeça a Deus por ter sido salvo, ter sido eleito para ser salvo no Senhor Jesus Cristo. E a segunda consequência que essa verdade deve ter em nós é a decisão, então, consequência desta gratidão de agradá-lo, de servi-lo, de adorá-lo. Claro, quanto mais forte for a sua convicção de que você, apesar de pecador perdido, foi eleito por Deus para a salvação em Cristo, quanto mais você estiver imbuído disto, maior será a sua gratidão, consequentemente, maior a sua vontade de se entregar cada vez mais. Eu digo entregar aqui não no sentido técnico da conversão, mas de servi-lo. A música falou nisso agora há pouco. A vontade de colocar a sua vida a serviço do Mestre cada vez mais. Você foi escolhido por Deus, pelo Deus triuno, para ser salvo em Cristo. Nunca esqueça, nunca inverta as coisas. O segundo ensino dele, que é ligado com o primeiro, essa escolha é definitiva e irreversível. Impressionante como tem crentes que sofrem com medo de perder esta salvação tão maravilhosa, alcançada um dia, mas aquele receio. Vamos a João 10, 27 a 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. Aí ele repete, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. É interessante que ele fala na minha mão, no versículo 28, E no, 25, no versículo 29 ele fala da mão do Pai. Quem é que vai arrebatar, arrancar da mão de Deus Filho, da mão de Deus Pai, alguém que é o Pai quis dar a Cristo? Alguém a quem Cristo prometeu vida eterna. Não pode ser algo reversível, sujeito à perca. João 17 e 24, na famosa oração sacerdotal do Senhor Jesus Cristo, ele falando em voz alta ao Pai, ele diz: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. É vontade expressa do Senhor Jesus Cristo. Eu acho que essa passagem é pouco usada para mostrar a segurança do salvo, mas ela serve perfeitamente para isto. Porque Cristo é eterno, e Ele tem a vontade claramente aqui dita para o próprio Pai, na frente dos seus discípulos, que o que Ele quer mesmo é que aqueles que o Pai lhe deu estejam o tempo todo com Ele. O tempo todo. E o Pai sempre faz a vontade do Filho. Ele disse, logo antes de ressuscitar Lázaro, ele disse: tu sempre fazes o que eu peço, eu sei disto, mas eu falei isso para que eles ouçam aqui e tal. Ele explicou. Então a vontade de Jesus Cristo é uma lei. É algo que não tem o menor perigo, a menor possibilidade de não acontecer. E Ele quer, de todo o coração. Ele gosta, Ele tem prazer no salvo, aquele pelo qual Ele deu a vida. É, deve ser angustiante. Angustiante. Alguém ser salvo, entender que era perdido, pela fé saber que agora é filho de Deus, mas não é bem é filho de Deus, está filho de Deus. Nunca esqueço uma conversa que eu tive há muitos anos atrás com um crente já antigo na fé, mas não entendia. Não havia jeito, eu ficava com pena. Mas pastor, se eu morrer em pleno pecado, pastor, eu vou entrar no céu com o meu pecado e tudo? Não vai entrar com pecado e nada. De pecado, seus pecados já foram apagados para efeito da sua condenação. Ou seja, você não é mais condenado por causa deles. Mas, pastor, mas se for assim, bem na hora, e eu usei até uma figura um pouco chocante lá para ele, um homem em pleno adultério, está lá, um homem casado em pleno adultério, ele morre, tem um ataque de coração, e morre, consumando um adultério, ele vai direto para o céu, aos olhos quase saíram da órbita dele, regalou os olhos, pastor, o que, que o senhor está dizendo? Um homem sincero, um homem fiel, e até hoje é, crente no Senhor Jesus Cristo, angustiado. Quantos milhares, talvez milhões de pessoas que são salvas, mas não entendem a irreversibilidade desta escolha, desta salvação feita na vida de um crente. Não tem jeito. Agora, o argumento logo veio, eu sabia, eu estava esperando já há muito tempo. Ah, mas aí tem um perigo. Eu digo, diga. Eu já sabia o que ele queria dizer. É que assim o crente vai viver de maneira frouxa. Eu posso fazer o que eu quiser, peco do jeito que eu quiser e vou para o céu. Esse não é crente. Alguém que raciocina assim, que se aproveita desta doutrina para pecar mais e não entende o peso do pecado dele, que cada pecado causou a morte de Cristo, cada pecado entristece o coração do Pai, entristece o Espírito Santo que agora habita nele? Não, negativo, não pode alguém aproveitar-se de maneira totalmente deturpada deste ensino e dizer, agora eu vou pecar. Ora, o pecado é exatamente o horror do salvo. É o que nós não queremos, é pecar. Nós sofremos com os nossos pecados, infelizmente ainda os praticamos muitíssimo mais do que gostaríamos. Aliás, nós gostaríamos que fosse zero, mas não é. Então, há um raciocínio aí que fura. E que, se você vê um dia alguém realmente se aproveitando, porque eu acho que muitas vezes esse argumento é usado mais por teoria, porque se você vê mesmo alguém que se chama de crente, se aproveitando desta doutrina que Jesus Cristo nos ensinou para pecar livremente, porque o que interessa é a salvação já está garantida, fale sério com esta pessoa, converse sério, mostre passagem das Escrituras e comece a orar pela conversão dela, porque não tem condições de alguém agir desta forma. Então, cuidado, tenha esta convicção de que você, uma vez salvo, está salvo eternamente, mas cuidado para não se tornar arrogante por isto, tornar-se um motivo de orgulho seu, talvez até se referindo para outras pessoas não salvas, temos que dizer ainda, porque enquanto alguém tem vida ainda tem chance de salvação, mas nunca, nunca fale com orgulho, com a superioridade para o outro pelo fato de você ser um escolhido, pelo fato de você ser eternamente salvo, com toda a convicção de que estará eternamente ao lado de Cristo, para você ver a glória dele. Ele gosta que você veja a glória dele. Diga isso, mas não com orgulho, porque foi pela graça, pela misericórdia de Deus, você não é superior ao outro por isso. Então, por um lado, cuidado com a arrogância. E por outro, no outro extremo, e não se tornar realmente relaxado. Não ao ponto, como eu falei, de fazer pouco dos pecados e pecar ainda mais mesmo para curtir essa vida mesmo, porque já está salvo, não chegando lá a esse extremo, mas não deixamos de correr um certo perigo de um relaxamento contra o pecado, de batalhar menos do que deveríamos, que lá no fundo da sua mente, não, já estou salvo mesmo. Então, não deixe nada entrar nesse espaço aí de que não tem grande problema. Tem, é extremamente ofensivo a Deus qualquer pecado de qualquer ser humano, inclusive um salvo. Terceiro ensino básico de Cristo que eu quero compartilhar com vocês. O crente deve esperar dificuldade. Inclusive, a pregação no último domingo do irmão André, que eu não preguei, foi sobre esse assunto exatamente de sofrimento. Mateus capítulo 5, versículo 11. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Quem é que gosta de ser injuriado? Quem é que gosta de ser perseguido? Quem é que gosta de ser alvo de mentira? Ninguém. São coisas absolutamente desagradáveis, difíceis de suportar. Mas ele não apenas deixa claro que essas coisas viriam, mas ele diz, bem-aventurados, que lá no grego é feliz, significa feliz. É uma palavra só, feliz. Feliz é aquele que é perseguido por causa da justiça, que é perseguido por minha causa. Capítulo 10 de Mateus ainda, 16 em diante. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos, sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Eu sei que o contexto imediato aqui são os apóstolos e os discípulos de Cristo da época, mesmo em que ele estava, para que ele estava se dirigindo pessoalmente. Mas é óbvio que aqui está contido o germe, o princípio, a verdade de que haveria perseguição em todas as épocas aos crentes. Perseguições variadas de caráter, ou de força, de peso, de intensidade variável, mas sempre haveria ódio aos que não são do mundo. Já li lá, inclusive, em João capítulo 17. Esperar dificuldades. Versículos 34 a 36. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. E continua, quem ama sua mãe mais a mim e tal, não é digno de mim, continua. Mas vejam, isto aqui vale para todas as épocas. Converteu-se a Cristo, todos os seus males, as suas dificuldades vão se acabar. Todas elas. Não, não é assim, é errado este ensino. É absolutamente, absurdamente, claramente antibíblico. E é impressionante como doutrinas assim erradas, ao contrário da Bíblia, elas crescem no mundo, chamadas de evangélicas, em tempos enormes, com pastores milionários, em seitas cada vez mais poderosas, ensinando exatamente o contrário. E muitos dizem, doutrina divide, o amor une. Oh, que coisa linda. Doutrina divide. Ensinar isso, aquilo. Não, aí você crê numa coisa, eu creio na outra. Não vamos brigar por doutrina que vai dar confusão. Mas o amor une. Aí todo mundo gosta de ouvir isso. Totalmente falacioso. Agora, doutrina divide? Divide. Aliás, sabe quem é que divide mesmo? Cristo. Antes de dizer que doutrina divide, devia dizer é Cristo divide, o próprio. Porque ele disse aqui claramente, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai. Cristo divide. Eu não vou aprofundar muito neste assunto, quero continuar. Mas não caia nesta onda errada de que doutrina divide, logo deixemos de lado. E o amor une, vamos nos amar. Amor sem doutrina não é amor da Bíblia. Cristo divide os dele com os que não são dele. E ele ama os dele de uma maneira eletiva, e ama os outros de uma maneira não eletiva. Ninguém explica bem como é isto, mas é assim, Deus é amor, ele ama a todos. Mas alguns ele elegeu, outros ele não elegeu. E nós eleitos devemos amar a todos, sim. Mas quer dizer que o amor une? O amor une num aspecto, em termos ali de uma maneira de compartilhamento humano com o sofrimento do outro. E tudo bem, aceito que o amor une nesse aspecto. E que você vê alguém precisando de ajuda, você não vai perguntar qual é a doutrina dele, quais são as convicções religiosas dele, você não quer saber a cor dele, a altura, o sexo, você não quer saber, você ajuda. Então, nesse aspecto, e somente nesse aspecto, há uma espécie de união do amor. Se os homens se amassem mais, seríamos muito mais unidos, sim. Mas usam, então, duas verdades, uma junto da outra, mas que quando junta, explode. Não funciona, não dá certo, uma repele a outra. Porque o raciocínio não é válido. E por causa disto, as consequências são terríveis para a pregação que o Senhor Jesus Cristo fez. Porque entra o quê? O desprezo da doutrina. O desprezo do que ele ensinou. E entra o ecumenismo, em que tudo é deixado de lado, as convicções, não interessa, não vamos brigar em cima disto aí. Enquanto ele próprio está dizendo, eu vim causar divisão. Então não se assuste, que quando Cristo for o assunto de uma conversa, tem discussão, tem divisão, não se assuste, não vou dizer briga, tapa, que não é preciso ter. Mas de repente, às vezes, pode até ter, e ter espada, e ter morte, e ter tortura. E muitas vezes foi o que aconteceu, mas não se admire de você perder o seu melhor amigo quando você se converteu. De você perder a amizade do seu pai, da sua mãe, porque você se converteu. Divisão. Então, porque divide, vamos abandonar? Abandonar o próprio Senhor Jesus Cristo? Quem se abandona à doutrina de Cristo, abandona-se, está abandonando o próprio Cristo. Pela lógica humana, o normal seria esperarmos uma proteção total. Voltando à questão do crente deve esperar a dificuldade. Eu acho que eu fiz um parênteses aqui no rumo da linha desse terceiro ensino de Cristo, que é que devemos esperar dificuldade. Mas eu quero ainda ler 19 e 29, ainda em Mateus. Mateus 19 e 29. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Então, esperar sofrimento, esperar perseguição. Mas, pastor, eu não sou filho de Deus, co-herdeiro com Cristo. Existe alguém mais poderoso do que Deus e Cristo, que inclusive são um. Então, meus adversários, meus inimigos, que se cuidem, vão se haver comigo, porque agora eu sou poderoso, porque sou filho de Deus. Não é assim a lógica das Escrituras. Humanamente falando, pode-se até pensar. Mas não é assim que funciona. E não é difícil explicar. Sucesso aos olhos de Deus não é sucesso aos olhos do mundo. Este é o segredo da coisa. Então, o crente deve esperar sucesso. Defina sucesso. Esse é o ponto. Se sucesso for querer namorar com a garota dos seus sonhos, porque se converter agora, Deus vai dar aquela garota. Não, não é assim. É fundar uma empresa e ficar rico? É estar com uma doença muito ruim e ficar bom? Esse é o sucesso? Se for esse o sucesso do qual você está falando, não é o que a Bíblia ensina. Já troquei uns e-mailzinhos aí com alguém que se identifica como um cristão, escreve livros e tal, muito conhecido, e ele sempre se despede nas circulares dele, dizendo, sucesso! Sucesso! E aí um dia resolvi broncar. Aí mandei e-mail para ele. Aí mandou um para mim. Aí paramos rápido, porque ia dar briga, não ia dar certo. Ele não entendeu bem, ou eu não entendi, sei lá. Eu sei que eu acho esquisito. Esquisito. Sucesso! Tenha sucesso! A não ser que você explique bem como é esse sucesso, porque é dificílimo, com os olhos do mundo, ver o sucesso de um crente. Às vezes eu diria que é impossível. É o contrário. Você vê, às vezes, é insucesso em coisas daqui, dificuldades de todo lado. Porque, aos olhos de Deus, o sucesso é outra coisa. O fracasso é outra coisa, completamente diferente do padrão que o mundo entende. No sentido material, então, o sucesso pode nunca chegar ao crente. E em termos desta vida, os inimigos podem nos causar grandes males, sim. Então, cuidado com essa história dos meus inimigos, que se aguenta que lá vou eu. Cuidado! Porque os inimigos podem lhe causar grandes danos, sim, e muitas vezes causam nesta terra, tomando-se os valores deste mundo, desta vida. Nunca esqueça que o sistema de valores, nós estamos lidando o tempo todo com dois sistemas de valores, os do céu e os da terra. Se tivermos isso em mente, isso vai nos ajudar muito a entender muitas coisas da Bíblia. Mas a gente mistura, muitas vezes, e acabamos nos complicando todo. A fidelidade a Deus vem com o aperfeiçoamento, o crescimento espiritual. E via de regra, o crescimento espiritual vem com sofrimento. Tem até quem diga que não existe crescimento sem sofrimento. Eu não sei se concordo com isso, até hoje eu penso. Mas alguém me disse uma vez, discutimos, e fomos fundo, e ele mantém. Aí eu me encontro com ele depois, um ano depois, ainda mantém aquilo? Eu digo, mantenho. Tá duro. E eu pensando aqui, eu não sei se concordo com isso não, porque não existe crescimento espiritual sem sofrimento. Esse alguém pensa assim. Eu acho que a maioria vem com sofrimento. Não concordo que é 100%, pelo menos até hoje. Se o dia mudar, eu aviso a vocês. Mas o fato é que é evidente que se é 99%, 98% ou 100%, 95%, eu sei uma coisa, é muito sofrimento que nós temos de enfrentar dia a dia. E através desse sofrimento vem crescimento. Estamos numa luta espiritual, numa guerra espiritual. Poderia falar muito sobre isto, estou apenas tocando rapidamente. Eu sei que não estou dizendo aqui nenhuma grande novidade. Essa questão de esperar sofrimento. Pastor, o senhor vem dizer para mim que o crente enfrenta sofrimento? Ora, é claro que eu sei, eu sou PhD em sofrimento. Tem pessoa que se eu perguntar aqui é capaz de ter um bocado de PhD em sofrimento, porque cada um conhece os seus. Você deve ter sofrimento que eu nem imagino. Eu tenho sofrimentos que você nem imagina. Então, todos conhecemos sofrimento aqui. Admito que uns mais e outros menos, uns mais pesados do que outros sofrimentos, sem dúvida. Mas não é novidade. Por que eu estou dizendo e considerei importante, entre quatro grandes ensinos de Cristo, entre muitos outros que eu poderia estar, só quatro. E desses quatro, um foi esse que é tão óbvio. Por quê? Porque muitas vezes nós estranhamos quando o sofrimento chega. Nós somos obtusos, teimosos, duros, lerdos em aprender isto. É impressionante. Parece que quando chega o sofrimento a gente esquece de tudinho. Tudo que você sabe sobre o assunto, que não é novidade nenhuma, mas esquece. E a gente estranha o sofrimento. E essa estranheza é nociva, gente. Essa estranheza é nociva. Não é para estranhar tanto o sofrimento, não. Atrapalha o desenvolvimento espiritual, como já comentei, que muito do nosso crescimento, se não todo, vem do sofrimento. Impede-nos de ver as coisas pelo ângulo de Deus, aquele outro padrão que eu falei, o padrão humano, o padrão da terra e o padrão celestial. Então, quando nós olhamos pelo ponto de vista de Deus, do celestial, fica muito mais fácil entendermos as Escrituras, inclusive a questão dos sofrimentos a que nós somos submetidos. Dificulta a perseguição de que os sofrimentos nos aproximam de Deus. Nos atrapalha de transformar sofrimentos em belos testemunhos para o Senhor Jesus Cristo. E ao contrário, muitas vezes o que fazemos é murmurar, reclamar, botar cara feia, quando deveria ser o contrário. Então, não estranhe quando vier provações, dificuldades, porque elas vêm. Já tem vindo, acho que você concorda comigo. Quarto e último ponto que eu quero colocar hoje. Deus vê o coração. É outra coisa difícil de nós aceitarmos e entendermos e nos imbuir disto. É difícil. E se o exterior não é coerente com o interior, não tem valor diante de Deus. É até condenável. Mateus 9, 13. Ah, os fariseus estavam reclamando que Jesus comia com os publicanos e tal. O contexto era este. Aí ele disse, no versículo 13, ide, porém, e aprender o que significa. Misericórdia quero, e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Ele estava citando aqui, inclusive, Oséias, 5, 6 séculos antes, este princípio. de que não é questão do holocausto, do sacrifício, do que é visível, do que é exterior, do que é material, tomar um cordeiro e oferecer a Deus. Não, eu não estou atrás disso, não. Deus não está atrás disso, não. Ele quer coração, Ele quer misericórdia. Ah, quer dizer que o sacrifício, então, Senhor Jesus Cristo, não vale nada, posso parar? Não! Não pare, não! Siga a lei, claro, na época dele, logo depois ele mudou. Jesus foi época de transição. Mas, quando ele diz que não quer, é no sentido de que não é o importante, que não é um fim em si mesmo, de que é sob certas condições que Deus aceita o holocausto e sacrifício. É assim que ele quer dizer. Claro que ele quer, porque ele mesmo instituiu. Mas ele quer holocaustos que procedam de corações misericordiosos, compassivos. Lá no começo de Isaías, Deus irritadíssimo, que não aguentava mais o sacrifício daquele povo. Estava já não suportando. Mateus 12:7. Mas, é o mesmo ensino, se vós soubesses o que significa misericórdia, quero e não holocaustos, não terias condenado inocentes. Na questão que estavam condenando alguém. Ele, porque fez uma cura no sábado, muitas vezes ele foi acusado por isto. Vamos a Mateus 6:1-6. Mesmo princípio. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de... Se você é dos que gosta de grifar a sua Bíblia, essa aqui é uma boa. Com o fim de serdes vistos por eles, de outra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados. Grifo para serem, que é a mesma coisa de com o fim de... Mesma coisa, glorificados pelos homens. É verdade, vos digo que eles já receberam recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignora a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. De novo, três vezes ele disse o propósito pelo qual ele estava condenando essas coisas dos fariseus. Em verdade vos digo que já receberam recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a tua porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará. De maneira muito resumida, não é proibido exercer a justiça diante dos homens. Não é proibido. Muitos chegaram aqui diante de todos e deram a sua oferta aqui. Ah, estamos desobedecendo Cristo, porque isso era para ter feito. Apaga a luz. Aí vem todo mundo dar a sua oferta, volta. Tem mais ninguém, não. Acende a luz. Para ninguém ver. Assim estará desobedecendo a Cristo, porque eu vi quem deu e quem não deu. Não, não é desobediência a Cristo, não. Sabe o que é desobediência? É se você veio aqui na frente, agora há pouco tempo, com o fim de ser visto pelos outros. Aí era melhor não ter vindo. Este é o ponto. Então não é questão de nós mostrarmos boas obras. Ele mandou nós brilharmos com as nossas boas obras. Brilha as vossas obras diante dos homens. Para quê? Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então as nossas boas obras devem ser visíveis. Sim, nossa vida deve ser mostrada a todos. Claro, dentro dos limites da razoabilidade. A questão é o coração, o propósito pelo qual você faz isso, você faz aquilo, você pratica as boas obras. Então, pratique a religião, use a religião aqui no sentido bíblico da palavra, uma vida dedicada a Deus e pensando nos semelhantes, pratique a religião com discrição e movido por bons motivos. Mateus 5:23-24. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, uma coisa visível, está todo mundo vendo, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então, voltando, faze a tua oferta. Todo mundo, claro, dentro de uma circunstância da época do templo, em que estava valendo a lei de Moisés, todo mundo que estava lá no templo via aquela pessoa fazendo a sua oferta. Para Deus, não valia. Não prestou. Porque no coração daquela pessoa, a consciência acusava. Teu irmão tem uma reclamação contra ti, tem uma pendência grave, tem uma coisa aí que não está bem resolvido entre homens. Então, resolva entre homens e depois venha fazer a oferta a Deus. Mostrando aqui a altíssima importância dos relacionamentos humanos para a nossa adoração a Deus. É um grande erro separar uma coisa da outra. Não, eu adoro a Deus do meu jeito, sou fiel a Deus, amo a Deus. Agora eu não quero muita conversa com gente, esse negócio de obra, isso é coisa de salvação de obra, e joga tudo isso de lado. Completamente errado. Então, Deus quer ver o seu coração, sim, mas Ele quer receber a adoração de um coração, primeiro, sincero, segundo, que desta sinceridade brote boas obras. Um coração em que tenha as duas coisas dentro, um amor sincero a Deus e uma vida correta, de bom relacionamento com as pessoas, o máximo que for possível. Essa questão de um coração puro e sincero diante de Deus é muito importante. Não se engana Deus. É muito fácil me enganar. É muito fácil iludir um ao outro. Muito fácil. Um sorriso aqui resolve tudo. E o coração ali roendo. Mas com Deus nós não conseguimos isto. E Ele não valoriza o sorriso do lábio. Ele não valoriza. Simplesmente não valoriza. Você botou 1 milhão agora ali e veio aqui na frente para que as pessoas lhe vissem, sim, viu fulano ali e tal. Não adianta, lamento muito. Então, Ele valoriza o coração. Ele quer o seu coração. E esse coração deve estar muito preocupado, além de adorá-lo, em resolver as questões relacionais com as pessoas. Mateus 5, 22 diz: eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao réu, ao inferno de fogo. Vamos para o 28. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Por que eu estou citando esses versículos para praticamente encerrar aqui a pregação? Para aqueles que acham que seu coração é bem purinho, praticamente não tem muito o que confessar diante de Deus, que você e Deus é um relacionamento tão gostoso, que você não precisa nem se preocupar muito com a limpeza, a pureza, porque você ora bastante, você lê as escrituras, sabe passagens de cor, e você é sincero, mas cuidado com esse exame. Mesmo sincero, mesmo orando, mesmo se expondo às escrituras, você é muito mais impuro do que você pensa. E eu também, nós todos. Então, cuidado com essa pureza diante de Deus. Trate devidamente, com muito cuidado, essa questão para apresentar a Ele um coração sincero, coração puro, coração cheio de coisas boas, de misericórdia pelos outros, de amor a Deus, tudo aquilo que agrada a Deus. Cuidado com a dormência espiritual, que nos prega grandes peças. Então, quero encerrar lembrando que fizemos aqui um exercício em que o Senhor Jesus Cristo foi o professor, a Bíblia como um quadro negro, uma lousa, como eu comparei na última pregação, e vimos 4 ensinos preciosíssimos, nossa origem como crentes, escolhidos pela graça de Deus, eleitos. Nossa posição como crentes, irreversível. Nossa vida em relação às circunstâncias, aprender que virão sofrimentos e aprender a lidar com eles. e nossa vida em relação a Deus e aos semelhantes. Sinceridade no coração, diante de Deus, pureza e esmero nos relacionamentos. Assistimos uma aula de Cristo, não minha, eu sou mero porta-voz, apesar das minhas palavras, certamente não perfeitas, mas fortemente baseada na palavra de Deus, podemos dizer que assistimos uma aula da palavra de Cristo. E depois da aula, vem a prova. À medida que nós vamos aprendendo, as provas vão acontecendo. E isso é o que ocorre nas nossas vidas. E essas provas vão ser compatíveis com o que nós aprendemos até ali. Deus não nos prova, além do ponto que nós não podemos suportar. Mas às vezes dá a impressão que ele se enganou. Porque não estou suportando essa, pastor. Essa está demais, eu não estou aguentando. Eu não aguento mais, ele está acima do meu limite. Deus não se engana, Deus não erra, e ele diz na palavra dele que não dá acima do que nós podemos suportar. Parece que dá, mas não dá. Nós vamos aguentar, vamos suportar, sim. Então, suporte as suas provas e tire um 10, tire um 9, tire um 8, mas procure ter uma vida agradável a Deus. Não estou falando aqui de uma vida meramente legalista, de fazer isso ou aquilo, conforme coisas e costumes cristãos que vai agradar a Deus. Você pensa assim, acho que não entendeu coisa nenhuma da pregação, porque eu estava dizendo exatamente o contrário. Mas uma vida que mistura coração com obras. Uma vida que leva em consideração os ensinos básicos do Senhor Jesus Cristo. E eu não preciso falar da tristeza do contrário, de ser reprovado, 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 e precisando mais prova e mais ensinos básicos. Não fique escorregando, patinando nessas coisas tão básicas que você já sabe, mas que talvez precise pensar melhor e considerar com mais seriedade. E a nossa capacidade ou incapacidade de agradar a Deus vai ser medida por um padrão de vida. Que padrão é esse? O nível que estamos imitando a Cristo. Que será o tema, se Deus quiser, da nossa próxima mensagem. Imitar a Cristo como? Aprender de Cristo, imitar a Cristo, para que nos tornemos cada vez mais perto da medida da estatura da plenitude dele. Aprender dele e imitá-lo. Imitá-lo em quê? Que Deus nos abençoe até a próxima pregação e nos dê sabedoria para aprender essas coisas tão valiosas e muitas outras que tem na palavra dele, para sermos servos mais fiéis e agradáveis ao coração de Deus. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra, que Teu Espírito nos ajude a fazer estas coisas e muitas outras dentro do Teu poder. Mas até onde vai a nossa responsabilidade de fazê-las, que nós não Te decepcionemos. Ao contrário. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos e agradecemos. Amém.